Planeta Esporte.
Olá, ouvinte da Áudio Ativo. Estamos aqui nesta sexta-feira, de volta com mais uma edição do Planeta Esporte. Nesta quarta edição, vamos seguir no mundo das lutas, a exemplo da edição passada, quando a gente falou de judô. Agora a gente vai sair um pouco do esporte olímpico e vamos mudar dos tatames para os octógonos. A gente vai falar de UFC. A gente vai falar aqui dos principais eventos que já aconteceram nessa temporada de 2019, dando um foco especial para os nossos atletas brasileiros, que sempre fazem bonito no mundo do MMA, e também as principais lutas, além de futuros eventos. Eu sou o Davi Ferreira, seu apresentador, e eu tô aqui com a participação especial do nosso querido José Augusto Bastos. E aí, José?
E aí, Davi, tudo bom?
E é isso aí. E também vamos contar com a participação do locutor oficial do UFC, o Bruce Buffer. Vamos começar pelo último evento, que foi o UFC da Filadélfia, que o José vai falar um pouco. O que você tem para destacar pra gente?
O último UFC aconteceu no dia 30 de março no Wells Fargo Center, na Filadélfia, e tivemos brasileiro no card principal. O carioca Edson Barbosa, sexto no ranking dos pesos leves, lutou contra o americano Justin Gaethje e acabou sendo nocauteado na luta principal do evento. Com o embate podendo ter até 5 rounds, o estadunidense fez questão de vencer rapidamente. Encarando os fortes chutes das pernas brasileiras, continuou mantendo pressão e executou um lindo cruzado de direita em Edson, que levou ao término da luta por nocaute ainda na metade do primeiro assalto, o que deixa ele mais longe da possibilidade de disputar o cinturão, principalmente pela idade. Barbosa já tem 33 anos. A luta já está sendo alvo de polêmicas, já que a staff de Edson reclamou muito de dedos no olho direito do lutador, algo que o árbitro Kit Peterson teria deixado de lado. Anderson França, um dos treinadores do time, se manifestou nas redes sociais, mostrando fotos que comprovariam sua acusação, além de mostrar como o olho do seu lutador ficou. Edson está em suspensão médica de 90 dias, algo normal no esporte quando os combatentes são finalizados. A luta ainda conquistou o prêmio de combate da noite. No co-evento principal, o estadunidense David Brent, de 37 anos, lutou com seu eco Jack Hermanson, 7 anos mais novo, na categoria de pesos médios. Melhor para Jack, que venceu com menos de 1 minuto do primeiro assalto, mostrando toda a sua técnica e desenvoltura para finalizar o rival com uma guilhotina. Agora, Hermanson tem 6 vitórias e 2 derrotas no UFC. Em entrevista após luta, o sueco se mostrava muito feliz com o resultado e disse que seria uma honra disputar o cinturão da categoria. Já no peso pena, luta de estadunidenses. Josh Emmett lutou contra Michael Johnson. O embate estava pouco emocionante, o que causou vaias do público presente, mas a emoção ficaria para o final. Emmett resolveu diminuir a distância e, em um feliz golpe de direita, fez com que Johnson já caísse no chão desacordado aos 4 minutos e 14 segundos do terceiro round. Josh vinha de derrota para Jeremy Stephens, que, por coincidência, também tinha sido por nocaute. A quarta luta ficou por conta das mulheres. A americana Michelle Watterson, de 33 anos, entrou no ringue contra a polonesa Carolina Kowalkiewicz, que vem de derrota para a brasileira Jessica Batistaca. Melhor para a lutadora da casa, que, após uma luta movimentada, mostrou mais incisão na luta e venceu por decisão unânime dos árbitros, com triplo 30-27. É a terceira vitória seguida da norte-americana, que pediu a oportunidade de lutar pelo cinturão. Nos meio pesados, a luta foi entre o escocês Paul Craig, de 31 anos, que subiu ao octógono contra o nigeriano Kennedy Nzekutu, que tinha 6 vitórias em 6 lutas na carreira, fazendo sua estreia na categoria. Jack Craig estava irregular no UFC, com 2 vitórias e 3 derrotas, vindo de Heavis para Jimmy Crute em dezembro. Tudo se encaminhava para uma vitória tranquila por pontos do nigeriano. Mas, de forma surpreendente, Paul encaixou um triângulo e finalizou a luta aos 4 minutos e 20 segundos do terceiro round. Para finalizar as lutas do card principal, temos outro brasileiro que sofreu derrota na Filadélfia. Na categoria peso-pena, o fluminense Sheyman Moraes foi ao embate contra o nigeriano Sodiq Yusuf, que fazia sua segunda luta na categoria e perdeu na decisão unânime dos juízes. Com uma luta equilibrada nos 2 primeiros assaltos, Moraes mostrava-se agressivo, principalmente no segundo, conectando mais golpes e aparentava estar mais à vontade no combate. Porém, o nigeriano voltou a dominar as ações, assim como tinha feito no primeiro round. No minuto final da disputa, Sheamon foi acertado por um contragolpe e caiu, sem sofrer nocaute técnico, mas não teria tempo para tentar reagir.
É isso aí então, galera, a gente acabou de conferir o último evento, que foi esse da Filadélfia, que o Zé trouxe tudo aí pra gente, mas a temporada ela começou bem antes, e a gente vai retomar um pouquinho de todos os eventos, o que aconteceu de principal. Bom, a temporada do UFC ela começou dia 19 de janeiro, no UFC em Brooklyn, Nova York, lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu de bom nesse evento? Na luta principal, teve o americano Henry Cejudo, que atropelou o TJ Dillashaw. O campeão dos pesos mosca, que é até 57 quilos, não tomou conhecimento de Dillashaw, que é o dono do cinturão dos pesos galo, até 61 quilos, e conseguiu nocautear o rival em 32 segundos, confirmando sua primeira defesa de título, além de bater o recorde de triunfo mais rápido da história da categoria numa disputa de cinturão. Após esse triunfo, o Cejudo já pediu imediatamente uma revanche contra o Dillashaw, e dessa vez é para disputar o cinturão que o Dillashaw tem, que é o de peso galo, até 61 quilos, e o TJ aceitou, então vamos ver como é que vai ser. Também teve o brasileiro Glover Teixeira no octógono. Ele enfrentou o Carl Robertson, um adversário que entrou no card poucos dias antes do UFC Brooklyn, e confirmou seu favoritismo, conseguindo a finalização em 3 minutos e 21 segundos no primeiro round. O Glover levou um susto no início, mas resistiu a uma chuva de cotoveladas, aguentou a pressão e conseguiu um katagatame. O lutador agora soma 28 vitórias e 7 derrotas no seu cartel. E no card preliminar também teve brasileiro aí em ação. Primeiro, Vinícius Mamute, que estreou no UFC, mas fez uma primeira luta que foi bem longe do ideal. Ele enfrentou o americano Alonzo Manifield pelo peso meio pesado, até 93 quilos. E estava meio cru ainda, não pareceu muito acostumado ao UFC, e acabou levando 2 knockdowns, não resistindo à maior qualidade técnica do adversário na trocação, sendo nocauteado aos 3 minutos e 56 segundos do primeiro round. Para fechar, teve a Ariana Lipsk, que é outra brasileira que estreou no UFC, aí no Brooklyn, enfrentando a escocesa Joanne Calderwood pelo peso mosca, até 57 quilos. Ela, que é especialista em Muay Thai e cercada de expectativas, teve uma vida dura. A luta foi muito agarrada e isso fez o diferencial para a adversária, que mostrou mais técnica no solo. A Ariane defendeu várias tentativas de finalização, mas acabou sendo derrotada por decisão unânime.
Logo depois, teve o UFC Fortaleza, dia 2 de fevereiro. No evento principal, o peso galo friburguense Marlon Moraes finalizou o pernambucano Rafael Sussão aos 3 minutos e 17 segundos do primeiro round e vingou uma contestada derrota por decisão dividida no último encontro entre eles, em 2017. José Aldo esteve presente em Fortaleza e teve atuação de gala. Nocauteou Renato Moicano com 44 segundos passados no segundo round. O campeão do povo foi comemorar nos braços da galera. Após perder o título para Max Holloway e a revanche contra o Havaiano na sequência, José Aldo emenda sua segunda vitória seguida após nocautear Jeremy Stephens na luta anterior. Esta também é a primeira vez no UFC que ele consegue 2 vitórias seguidas na carreira por nocaute. Aos 32 anos, o lutador manauara da equipe carioca Nova União agora soma 26 vitórias e 4 derrotas no cartel. Damian Maia enfrentou o americano Lyman Good e teve atuação impecável. Sem ser atingido pelo oponente, o lutador de 41 anos liquidou o adversário rapidamente por finalização aos 2 minutos e 38 segundos do primeiro round e reencontrou rapidamente o caminho das vitórias após amargar 3 derrotas seguidas.
Aí na sequência do UFC, no dia 9 de fevereiro, a gente teve o UFC 234 lá em Melbourne, na Austrália. A luta principal desse evento contou com a presença dele, o lendário Anderson Silva, nosso Spider. Ele voltou ao octógono depois de 2 anos, e olha só, com 43 anos de idade. Ele enfrentou o nigeriano Israel Adesanya, que é 14 anos mais jovem que ele. Ele chegou a igualar o duelo, aplicou bons golpes, mas o tempo é implacável até mesmo com a nossa lenda do esporte, e ele foi superado pelo rival. A vitória foi por decisão unânime dos juízes. O Israel, que é um fã confesso do brasileiro, reverenciou o Anderson aí no fim da luta e falou que era como enfrentar o Michael Jordan. Já o brasileiro Marcos Mariano Dalcin teve a maior chance da sua carreira, estreando no UFC, fazendo co-evento da noite contra o americano Lando Vanata, na categoria peso leve, até 70 quilos. Dalcin mostrou um jogo limitado no solo, com uma guarda extremamente passiva, e acabou finalizado com um Kimura, aos 4 minutos e 55 segundos do primeiro round. Mais um brasileiro aí no evento teve o Rani Yaya, que é do peso galo até 61 quilos, e ele teve interrompido uma sequência de 3 vitórias que tinha até o evento de Melbourne. O americano Rick Simon anulou o jogo de chão do brasileiro e dominou o combate, levando a melhor na decisão unânime dos juízes. E também teve brasileiro no card preliminar, que foi o Raulian Paiva, que estreou no UFC no peso mosca, até 56 quilos, mas acabou derrotado pelo neozelandês Kai Kara France, num duelo movimentado, que terminou com decisão dividida dos juízes laterais.
Também tivemos o UFC em Phoenix, dia 17 de fevereiro. No evento sediado no estado de Arizona, Estados Unidos, a luta principal foi entre o camaronês Francis Ngannou e o americano Cain Velasquez, que estava voltando ao octógono depois de quase 3 anos fora por causa de lesões. De forma incisiva, Ngannou nocauteou seu adversário em apenas 26 segundos, calando a arena com um gancho forte e memorável. Foi o 7º nocaute em 8 lutas para Francis e já considera que ele está perto de uma luta pelo cinturão. A segunda luta principal do evento foi estadunidense e bem mais técnica, com o resultado ficando para o julgamento dos árbitros. Paul Felder subiu ao octógono contra o compatriota James Vick. Melhor para Felder, que controlando bem todos os assaltos, principalmente na curta distância e com chutes baixos, mostrou bem mais volume e teve sua vitória decidida de forma unânime. Também tivemos estreia de brasileiro na categoria. O carioca Cron Gracie, com 30 anos, tem sobrenome de tradição no mundo das lutas e foi o 4º membro da família a pisar no octógono do UFC. Na categoria dos pesos galos, subiu para lutar contra o americano Alex Cáceres, que tem a mesma idade. A primeira luta de Gracie não poderia ter sido melhor, com o mata-leão em cima do adversário ainda no primeiro round, atendendo às expectativas dos fãs.
Depois aí, no dia 23 de fevereiro, a gente teve o UFC em Praga, capital da República Tcheca. No evento principal, a gente teve o brasileiro Thiago Marreta, que enfrentou o polonês Jan Blachowicz, na categoria dos meio pesados. O Thiago Marreta nocauteou o adversário com um nocaute técnico aos 39 segundos do terceiro round. Uma atuação madura e consciente, e o Marreta atingiu a marca de 11 nocautes no UFC, igualando a marca de Anthony Johnson e Anderson Silva, e ficando a uma do recordista, Vitor Belfort. Thiago Marreta agora soma 21 vitórias na carreira, com 6 derrotas. Esta foi a 4ª em sequência, e a 9ª por nocaute nas últimas 11 lutas. Após a luta, o brasileiro pediu para ser o próximo desafiante ao cinturão da categoria e enfrentar o vencedor de Anthony Smith contra John Jones, que o José vai falar daqui a pouco o que aconteceu nessa luta aí, e ele garantiu que vai chocar o mundo. Na outra luta da noite, o Marcos Pezão enfrentou o holandês Stefan Struve nos pesos pesados. O brasileiro começou a luta bem, aplicando um knockdown, mas foi dominado no segundo round. Struve resistiu à pressão bem no início e mostrou o porquê de ter 18 finalizações na carreira. Aproveitando um erro de posicionamento do Pezão, o holandês finalizou a luta com um katagatame aos 2 minutos e 21 segundos do segundo round, encerrando a sequência de 3 derrotas consecutivas. Uma história interessante é que após o combate, o Struve se aposentou do MMA. Aí depois a gente teve uma luta que, pela euforia do público, parecia até a luta principal da noite. Mas a empolgação da torcida tcheca transformou-se em frustração ao anúncio de Liz Carmouche como vencedora do confronto feminino pelo peso mosca. Por decisão unânime dos juízes, a americana de 35 anos levou a melhor sobre Lucy Pudilova, única atleta da casa no card do UFC Praga. As vaias foram tão pesadas que não se pôde ouvir o discurso da vencedora, enquanto a tcheca derrotada deixou a arena tentando segurar as lágrimas. Aí depois a gente teve uma estreia no UFC, que foi do peso meio pesado brasileiro Clidson Abreu, que não teve uma boa atuação e acabou sendo derrotado por decisão unânime dos juízes pelo russo Magomed Ankalaev, em uma luta morna. Esta foi a 3ª derrota de Abreu em 17 lutas na carreira de forma geral, enquanto Ankalaev conseguiu a 10ª vitória em 11 lutas como profissional. Ainda no card preliminar, a gente teve o peso leve amazonense Carlos Diego Ferreira, que fez uma bela exibição, derrotando o russo Rustam Khabilov, por decisão unânime dos juízes. O peso meio-médio, Michael Trator, também lutou, mas não resistiu à juventude do russo radicado na Austrália, Ismail Narudiev, que tem 22 anos contra 37 do paraense, e ele acabou sendo derrotado por decisão unânime dos juízes.
O UFC 235 aconteceu dia 2 de março em Las Vegas, e a luta principal da noite contou com disputa de cinturão nos meio-pesados. John Jones, ícone da categoria, defenderia seu título contra o também americano Anthony Smith, disputa que se estenderia por todos os 5 assaltos disponíveis. Melhor para Jones, que cadenciou no primeiro momento, porém foi acelerando o ritmo e, mesmo perdendo 2 pontos no 4º round por uma joelhada ilegal, venceu seu compatriota e manteve o cinturão da categoria. Também tivemos um momento histórico para o UFC. Kamaru Usman se tornou o primeiro africano da história a conquistar o cinturão ao vencer o estadunidense Tyron Woodley, que estava invicto a 7 lutas. Isso não intimidou o nigeriano, que mostrou ousadia e movimentação variada para conquistar o título por decisão unânime dos juízes. Na categoria do peso meio-médio, uma estreia de destaque. Ben Askren subia no octógono de forma invicta no MMA, tendo 18 vitórias em 18 lutas. O ex-lutador de luta livre, de 34 anos, lutou contra o ex-campeão Rob Lawler. De forma rápida, o estreante conseguiu uma finalização nas costas de Askren aos 3 minutos e 20 segundos do primeiro assalto, se mantendo invicto na carreira.
Então, muito maneiro destacar o que o José falou, que o Kamaru Usman se tornou o primeiro africano a ganhar um cinturão no UFC. Muito legal. E o próximo evento foi o do dia 9 de março, na cidade de Wichita, no Kansas, Estados Unidos. Na luta principal, a gente teve o nosso conhecido brasileiro Júnior Cigano, que venceu o americano Derrick Lewis por nocaute técnico e se reaproximou do cinturão. O ex-campeão peso pesado do UFC conseguiu a terceira vitória consecutiva e até cantou parabéns para o filho no octógono. A gente pode dizer que já tinha cerca de 7 anos que o Cigano não vivia uma fase tão boa na carreira, e agora ela parece que está definitivamente de volta para o brasileiro, que está com 35 anos e conseguiu vencer a luta a 1 minuto e 58 segundos do segundo round. No coevento principal da noite, o peso médio Eliseu Capoeira finalizou o americano Curt Millender no primeiro round e emplacou sua 7ª vitória seguida no UFC. Ele, que é especialista na trocação, demonstrou muita habilidade ao colocar o jiu-jitsu em prática no octógono. Pegou as costas do rival e usou um mata-leão para liquidar a luta, com 2 minutos e 35 segundos. O detalhe é que Millender jamais havia perdido em suas 3 lutas anteriores na organização. No card preliminar também teve brasileiro, o Serginho Moraes. O Serginho, que é campeão mundial de jiu-jitsu, e para essa luta ele nunca escondeu que a estratégia era enfrentar o americano Anthony Rocco Martin atuando no chão. O brasileiro até que tentou, e até conseguiu levar o embate para o solo, porém na trocação teve dificuldades para encontrar o americano no octógono, ficando frustrado por arremessar golpes no vazio e dando sinais de impaciência. O resultado, infelizmente, não poderia ser outro. Dominante, Martin venceu por decisão unânime dos juízes.
Tivemos o UFC em Londres no dia 16 de março, e a luta principal foi entre o inglês Darren Till e o norte-americano Jorge Masvidal pelos meio-médios. Ambos vinham de derrota, então foram com tudo para uma disputa surpreendente. Darren fez um primeiro round superior, controlando Masvidal, o colocando na parede, encaixando boas sequências, chegando a derrubar o adversário. O combate estava franco e espetacular, assim como os fãs gostam. No segundo assalto, Jorge estava sendo pressionado até a interrupção por movimento ilegal. Ao voltarem para a luta, Masvidal executou um gancho de direita no inglês, que caiu desacordado. O resultado foi considerado uma zebra. No coevento principal, o britânico Leon Edwards lutou contra o islandês Gunnar Nelson de forma bem equilibrada. Ambos tiveram seus bons momentos na luta, mas Leon se mostrou mais firme, chegando a derrubar o adversário com uma cotovelada no segundo round. Os clinches de Nelson não foram efetivos e ele não conseguiu encurtar a distância quando desejava, o que acarretou na vitória do britânico por decisão dividida dos árbitros. Após vencer, Leon pediu para enfrentar o vencedor da luta principal, já que era a 7ª vez seguida que ele estava sendo vitorioso de um combate. Também tivemos brasileiro no card principal. Cláudio Silva, conhecido como Cláudio Hannibal, enfrentou o inglês Danny Roberts pelos meio-médios. A luta estava equilibrada, com boa trocação e oportunidades para ambos, até que Roberts acertou um cruzado de esquerda, caindo em cima de Cláudio. Com desenvoltura, o brasileiro conseguiu reverter a posição e partiu para a chave de braço. O árbitro Kevin Satake encerrou a luta aos 2 minutos e 37 do segundo round, falando que Roberts teria desistido verbalmente, o que foi negado pelo atleta diversas vezes. O inglês se agachou no canto do octógono e chorou de indignação, enquanto Hannibal comemorava sua vitória, a 4ª no UFC e a 13ª na carreira.
E agora a gente vai falar do último evento que tinha acontecido antes da Filadélfia, que foi lá em Nashville, também nos Estados Unidos, no dia 23 de março. A luta principal do evento foi entre os americanos Anthony Pettis e Stephen Thompson, pelo peso meio-médio, até 77 kg. O Pettis, que é conhecido como Showtime, que é ex-campeão também dos pesos leves, até 70 kg, fez um lance espetacular. Ele acertou um Superman Punch, um soco do super-homem, após pegar impulso na grade, e tirou da cartola um improvável nocaute aos 4 minutos e 55 segundos do segundo round, quando ele perdeu o duelo. Com essa espetacular vitória sobre o Thompson, que é conhecido como Wonder Boy, o Pettis deixou aberto seu futuro na organização, sem definir se fará sua próxima luta nos leves ou meio-médios. Outra luta foi entre brasileiros. O potiguar Jussier Formiga enfrentou o paraense Davidson Figueiredo, pelo peso mosca, até 57 kg. Jussier acabou dominando os 3 rounds e conseguiu um triunfo tranquilo, com decisão unânime dos juízes. O número 1 da categoria alcançou seu 4º resultado positivo seguido e sonha com chance de disputar o cinturão da categoria, que pertence a Henry Cejudo atualmente. O resultado negativo foi o primeiro da carreira de Davidson, que chegou no duelo invicto em 15 combates. E também teve brasileira em ação no card preliminar, a peso mosca Jennifer Maia. A paraense enfrentou a canadense Alex Davis, levou vantagem na trocação e venceu por unanimidade dos juízes, após luta muito disputada, conseguindo sua primeira vitória em 2 lutas no UFC. Na sua estreia, ela tinha perdido para Liz Carmouche. Bom, agora depois de falar todos os eventos que já aconteceram em 2019, o José vai trazer aqui o calendário futuro do UFC. O que você destaca pra gente os principais eventos que vamos ter, José?
É isso aí, Davi. Teremos o UFC 236, dia 13 de abril, em Atlanta, Estados Unidos. A luta principal será entre os estadunidenses Max Holloway e Dustin Poirier. Também teremos o UFC em São Petersburgo, dia 20 de abril, na Rússia. Teremos luta de veterano. O holandês Alistair Overeem, de 38 anos, fará o combate mais importante da noite contra o russo Alexander Volkov. Também teremos o UFC Fort Lauderdale, que acontecerá dia 27 de abril na Flórida, Estados Unidos. O card principal será a revanche entre o cubano Yoel Romero e o brasileiro Ronaldo Jacaré. O primeiro combate acarretou na vitória do cubano em uma decisão bem polêmica no UFC 194 em dezembro de 2015.
E aí a gente vai também agora destacar alguns eventos muito importantes que estão futuramente, mas que vão ser muito legais no UFC. Começando no dia 11 de maio de 2019, que o UFC vem aqui para o Rio de Janeiro. E vai ter muito brasileiro no octógono para a gente destacar. Vamos falar das principais lutas aqui. No peso palha, a Jéssica Batistaca vai enfrentar a Rose Namajunas. Vai ter também o José Aldo no peso pena, enfrentando o Alexander Volkanovski. Vai ter o Anderson Spider Silva no peso médio, enfrentando o Jared Cannonier. Vai ter também o Rogério Minotoro, lenda aí, no peso meio pesado, contra o Ryan Spann. Vai ter a Beth Correia no peso galo, enfrentando a Irene Aldana. Vai ter também a Thalita Bernardo no peso galo, enfrentando a Melissa Gatto. Além de outros, como o Thiago Pitbull no peso meio médio, o Francisco Massaranduba no peso leve. Enfim, vale muito a pena ficar de olho nesse UFC, que vai ser aqui no nosso país, no Rio de Janeiro.
Também teremos outro UFC em Las Vegas, que vai ser o UFC 239, e está com um card espetacular. A luta principal é simplesmente John Jones contra Thiago Marreta. Também teremos no peso galo a nossa incrível Amanda Nunes contra a Holly Holm. Pelos pesos pesados, Júnior Cigano vai enfrentar o Francis Ngannou, que a gente citou aqui no programa. Pelo peso meio médio, Jorge Masvidal enfrentará Ben Askren. E pelo peso meio pesado, Jan Blachowicz irá contra Luke Rockhold.
Então esse foi mais um Planeta Esporte que você acampou aqui na nossa sexta-feira, nosso podcast que a gente fala de esporte. Espero que você tenha gostado. A gente falou tudo o que você precisa saber sobre o UFC. A gente vai estar sempre voltando aqui nas próximas semanas. Lembrando que na quinta edição a gente vai falar de basquete, vai falar de NBA, e espero que você curta. Então muito obrigado aqui, José, pela sua participação.
Muito obrigado, Davi, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui dividindo essa mesa com você.
É isso aí, então. Espero que você tenha gostado da nossa dupla aqui falando de UFC. A gente volta sempre nas sextas, lembrando sempre. Então, eu fui Davi Ferreira, apresentador do Planeta Esporte. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Planeta Esporte.